Os dados desse problema, eles já foram apresentados, e aí por conta disso eu vou me eximir de retomá-los quantitativamente, mas algumas coisas talvez façam sentido para a gente poder olhar com mais cuidado. Como é? E aí pensar os impactos disso na experiência geracional desse contingente de jovens brasileiros e brasileiras, né? Acho que tem duas coisas que precisam ser pensadas. Primeiro, como a experiência da morte violenta em particular, se insere na trajetória desses meninos e meninas, dessas mulheres e homens jovens do país, né? E segundo, olhar para o dado de como a experiência do preconceito, da discriminação e do racismo se inserem nas trajetórias desses sujeitos juvenis no país. Os dados gerais sobre morte, eles já são suficientes para mostrar que existe o que a gente poderia chamar de uma sobrevitimização de pessoas negras na sociedade brasileira, ou seja, os jovens negros morrem mais que os jovens brancos, e o mapa da violência, com os dados do sistema de saúde, revelam que enquanto a gente tem conseguido reduzir o número de mortes de jovens brancos na curva de década, a gente vê que a gente ainda assiste a um aumento do número de mortes de jovens negros no mesmo período histórico. Ou seja, as políticas que estão sendo desenvolvidas para o conjunto da população juvenil brasileira não estão conseguindo alcançar, na mesma proporção, jovens negros e brancos. E aí não se diz respeito somente às condições econômicas desses sujeitos, mas diz respeito, num certo sentido, a uma série de outras interdições que o pertencimento racial impõe numa sociedade racista à trajetória de proteção que o Estado tem que estabelecer em relação àquelas pessoas. Mas um outro dado, eu acho que ele é muito significativo para a gente olhar, que é o crescimento do número de pessoas jovens declarando que perderam algum companheiro de mesma idade de forma violenta. Uma pesquisa recente da Secretaria Nacional de Juventude revela que, na comparação de 10 anos, aumenta entre tanto jovens negros como brancos, mas aumenta mais entre jovens negros, o número de pessoas que declaram que perderam algum companheiro de mesma idade, um primo, um irmão, um namorado, de forma violenta. Esse dado, ele é um dado que precisa ser aprofundado em termos de analisar a experiência dessa geração. Porque esse é um componente que faz dessa geração uma geração diferente de outras experiências geracionais, na medida em que esse contingente de jovens está tendo o medo de morrer, como fala a professora Regina Novaes, inserido no rol das suas preocupações. O medo de morrer pode ser, socialmente, uma preocupação majoritária dos jovens. Porque do conjunto do que a gente, se é que a gente pode assim designar, das preocupações típicas juvenis, o medo de morrer não poderia assumir uma relevância tão grande na construção de sentidos e significados desse segmento da população. A existência desse medo, de forma tão significativa nessa parcela da população, ele é indicativo de um problema que diz respeito a como a morte violenta foi dando significados a essa experiência geracional. E um outro dado que também precisa ser considerado nessa análise é a questão de que o racismo, a discriminação, segue sendo referida pelos jovens como um dos principais problemas a ser enfrentado no país. Essa mesma pesquisa, que foi publicada pela Secretaria Nacional de Juventude, revela duas coisas importantes nesse sentido. Primeiro, que esse contingente de jovens se autodeclara negras e negros, pretos e pardos, em parcela superior a outras experiências geracionais, ou seja, a partir do esforço do movimento negro, a partir dos resultados das políticas de ações afirmativas, um reconhecimento de uma identidade negra positiva que permite a esses jovens se autorreferirem como meninos negros e negras, mas, ao mesmo tempo em que há essa conquista, esses mesmos jovens reconhecem que o racismo segue sendo um elemento que interdita as trajetórias das pessoas negras numa sociedade racista. Como temos afirmado, numa sociedade racista, ninguém consegue viver toda a sua trajetória sem ter, em algum momento ou em vários momentos da sua trajetória, sido impactado ou impactada pelos efeitos do racismo. E isso vale tanto para as pessoas negras quanto para as pessoas não negras. Todas e todos, numa sociedade racista, estão impactados ali pelos efeitos do racismo. E entre o segmento juvenil, e isso é uma tendência que se coloca em qualquer sociedade que tem um contingente de jovens tão expressivo como a sociedade brasileira, a sensibilidade do segmento juvenil à violência ela é superior à de outras parcelas, outras frações da sociedade. Então, efetivamente, nós estamos lidando com uma informação e um componente muito expressivo para os jovens e as jovens do nosso país. Desse modo, a gente fica diante daquilo que nós temos chamado de um paradoxo. E um paradoxo muito relevante por conta do contingente de jovens do país. No Brasil, hoje, a gente vive ainda o que a gente está chamando de um platô demográfico proporcionado pelo bônus demográfico que se viveu no país. A gente tem uma maioria de produtores em relação a de consumidores, ou seja, a população que produz no país ela é superior à população inativa, que seriam as crianças que ainda não estão em idade produtiva e aos idosos que já não estariam mais e que ambos deveriam ser subsidiados pelo esforço da população que está em idade produtiva no país. Nós estamos vivendo ainda, e vamos viver ali talvez até 2020, os efeitos positivos de termos esse contingente significativo de jovens, esse platô demográfico proporcionado pelo bônus demográfico no país, que precisa ser aproveitado para que se possa, nesse momento, produzir um tipo de inclusão que seja determinante para os próximos 50, 60 anos do país. Quando se percebe que há uma sobrevitimização de um segmento da população, e aí nós estamos falando de jovens negros, que às vezes numa mesma família você tem um, dois jovens que são super importantes, que são fundamentais, que têm sua vida violada ali, você tem não só, primeiro, um absurdo da perda da vida de alguém que em si já é suficiente para, já deveria ser suficiente para nos mobilizar e nos engajar na construção de saídas, não só isso, como também um efeito na dinâmica daquelas comunidades e daquelas famílias, com impactos muitas vezes irreversíveis nas trajetórias daquelas comunidades. Então, seja do ponto de vista ético, do que representa a perda de uma vida, de toda a vida, que tem fundamentalmente o mesmo valor para cada uma e para cada um de nós, seja do ponto de vista das possibilidades de desenvolvimento do país, esse se torna um tema muito relevante que a nós tem preocupado bastante e que expõe isso que nós estamos chamando de paradoxo, de que, no momento em que nós temos o maior contingente, um significativo contingente de jovens que poderia estar sendo, que tem se esforçado para que esse contingente seja aproveitado na construção e desenvolvimento do país, a gente tem também o aumento significativo,
Felipe,
do número de homicídios.
A alegria de estar recebendo nesse momento a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a senadora Ana Rita, que eu quero convidá-la, inclusive, a presidir a sessão. Eu já fiz a abertura, já falei. Mas no momento que você... Tá bom. Ok. Então, uma salva de palmas para a nossa senadora, que estava viajando, mas fez questão de vir aqui para prestigiar esse importante debate.
Também saudar aqui a presença da senadora Ana Rita e agradecê-la também pelo convite como presidente da comissão. Então, como eu ia dizendo, há um paradoxo que está colocado para a sociedade brasileira de que, justamente nesse momento fértil da nossa experiência democrática, a gente ainda tem que enfrentar esse grave problema, que é o problema das mortes violentas, que, como o professor Cândido apresentou, não se trata fundamentalmente ou exclusivamente do aumento do fenômeno, mas se trata também de uma maior visibilidade do fenômeno por uma série de fatores. Um primeiro fator que permite a maior visibilidade do fenômeno é a qualificação dos nossos bancos de dados. Efetivamente, a gente não tinha como contabilizar a morte violenta com tanta qualidade quanto se possibilita hoje. Então, esse fenômeno que estava posto em outras, fora do nosso espectro de leitura, ele entra porque a gente foi qualificando pelo esforço das universidades, pelo esforço dos segmentos da sociedade que estão atentos a isso, foi incorporando e conseguindo registrar mais e melhor as ocorrências do país. Um segundo componente é, efetivamente, uma maior consciência das pessoas. Efetivamente, os casos de racismo, que não eram lidos como tal, hoje eles são percebidos como casos de racismo e são denunciados rapidamente e por um terceiro vetor, que é o fenômeno das redes sociais, de uma maior popularização de um certo tipo de comunicação, eles tomam a nossa visibilidade. O que é muito... Esses três elementos são muito produtivos na medida em que ele permite com que, só nessa casa esse ano, talvez só no Senado Federal, no mínimo três vezes a gente teve a possibilidade de debater o tema da violência contra a juventude negra aqui. E a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma CPI aprovada, inclusive com a importante participação aqui do senador Paulo Paim, da senadora Ana Rita, do senador Eduardo Suplicy, que está chegando aqui também, enfim, do conjunto
Felipe,
de senadores.
Felipe, acho que é o teu prestígio, Felipe. Agora temos aqui mais outro querido senador, senador Suplicy. Já passou aqui a senadora Vanessa Graciotin, que por outros motivos teve que sair, mas que vão pagar. Então, senador Suplicy é parceiro nosso em todos os momentos, como a senadora Ana Rita.
Então, como eu ia dizendo, com a participação, inclusive, dos três, dos dois senadores e da senadora que está aqui, a gente aprovou, se aprovou nessa casa, um importante instrumento que foi a CPI para investigar as mortes violentas de jovens negros no país. Ou seja, efetivamente, esse momento de maior divulgação, de maior denúncia desse problema, possibilitou também uma tomada de consciência do conjunto dos poderes, sempre maior e mais sensível, que se soma aí, lógico, à trajetória de várias denúncias que foram feitas tanto pelos membros dessa casa como pelos movimentos sociais ao longo do tempo, para apontar esse problema. Então, acho que tem essa questão da visibilidade, que é uma questão significativa. E que, para nós, do governo federal, vem sendo trabalhada a partir do Plano Juventude Viva, que é o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, coordenado por nós, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e pela Secretaria Geral da Presidência, através da Secretaria Nacional de Juventude, que vem sendo coordenado por nós em quatro grandes frentes. Uma primeira frente relacionada à questão dos valores, porque, como se disse aqui, o fenômeno da violência, ele é necessariamente um fenômeno que está associado a que tipo de valores estão difundidos na sociedade. Então, é preciso desconstruir a cultura violenta. E aí tem toda uma discussão, por exemplo, sobre quais padrões de masculinidade a gente vai trabalhando, porque, efetivamente, o patriarcado, o sexismo, construiu um tipo de representação, como que se ser homem no espaço público e ser violento fosse a mesma coisa. E aí há um esforço de descolar essas associações automaticamente feitas e tão danosas. Então, existe um esforço de desconstruir a cultura de violência, que é uma linha importante do plano. Uma segunda, que diz respeito à garantia de direitos, para que a gente possa pensar que só a partir da autonomia e da emancipação a gente pode garantir a possibilidade desses jovens terem seus direitos garantidos e terem a sua vida protegida. E um terceiro eixo que diz respeito à questão dos territórios, que diz respeito a como se consegue efetivamente garantir que os territórios sejam espaços seguros para as juventudes. E um quarto eixo que diz respeito ao que é talvez a vocação institucional da CEPI, que diz respeito ao que eu estou tentando destacar aqui nessa fala, que é criar mecanismos de aperfeiçoamento institucional que possibilitem o enfrentamento ao racismo institucional, que alterem esse tipo de representação. E aí nós temos uma pesquisa produzida, inclusive, em parceria com o Data Senado, em uma cooperação entre a CEPI e a presença do Senado, que mostra que existe, por parte da sociedade, uma expectativa diferenciada, um tipo de leitura, talvez, não uma expectativa, mas um tipo de leitura diferenciada entre a morte de jovens negros e não negros, na qual a morte, o corpo de um jovem negro estendido no chão, e aí isso tem a ver com o racismo, ele é menos impactante do ponto de vista das expectativas do que o corpo de um jovem branco. Isso é uma pesquisa, inclusive, que nós fizemos em parceria com o Data Senado, que está à disposição no site tanto da CEPIR quanto do Senado e do Data Senado, que mostra que as pessoas, quando perguntadas se chocam mais com a morte de um jovem negro ou da morte de um jovem branco, as pessoas respondem reconhecendo, e não há aqui nenhum tipo de... E essa resposta ela é muito, nos parece muito sincera, porque as pessoas apenas estão dizendo o seguinte: cada um e cada um de nós, dos respondentes a essa pesquisa, age segundo as expectativas sociais que são construídas no que se refere ao lugar das pessoas negras e não negras. Então, há um desafio importante aí, que é o de reverter as representações negativas sobre as pessoas negras na sociedade brasileira e, em particular, em relação aos jovens negros. E aí, encerrar, talvez, dizendo que não se trata, portanto, de pensar a questão racial como uma questão das minorias ou como um tema periférico na agenda do desenvolvimento nacional, mas olhar para esse fenômeno da banalização da vida, ou talvez da banalização da violência, atingindo, sobretudo, as pessoas negras, majoritariamente as pessoas negras...
Você tem mais 5 minutos ainda.
Como um desafio que nos coloca, que nos é colocado para pensar o nó central do enfrentamento ao racismo como o nó central da questão da democracia no país, né? Um nó central da possibilidade de afirmar a sociedade brasileira como uma sociedade democrática a partir da superação das desigualdades e a partir da desconstrução de um certo tipo de legitimação da abordagem sobre os jovens no país como problema. Né? É preciso superar a leitura do jovem como problema, e esse acho que é um desafio que está posto, e pensar sobre como se pode contribuir para que esses jovens possam experimentar processos de emancipação com segurança, com garantia de direitos por parte do Estado, e entender também que isso só é possível na medida em que cada um e cada um de nós contribuir, e eu acho que essa audiência é uma contribuição nesse sentido, para criar as capacidades políticas de intervenção sobre o fenômeno da discriminação racial e do racismo, que levem em conta a necessidade de ter outros contextos pedagógicos que levem as pessoas e as instituições a alterar essa tendência de naturalização da violência sobre as pessoas negras. É como se a gente tivesse de dizer, como nos ensinava lá atrás o Paulo Freire, no sentido de dizer que precisamos criar espaços educativos nos quais a gente desconstrua uma rota de naturalização da morte violenta no país, da morte violenta de pessoas negras no país, e construir uma outra leitura sobre esse fenômeno, na qual nenhum tipo de morte violenta pode ser tratada com naturalidade, mas todas elas são um indicador da insuficiência do que se fez até agora no sentido de produzir uma sociedade justa e democrática, porque as mortes violentas, todas elas, ainda quando residual do ponto de vista estatístico, e não é isso que a gente vive no Brasil, infelizmente, ela é denunciadora da insuficiência dos esforços que foram feitos pela sociedade brasileira no sentido de superar o fenômeno. É preciso insistir nesse caminho e nessa perspectiva. Eu acho que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa cumpre um papel importante quando abre as suas portas para esse debate, convida as pessoas e possibilita que todas e todos debatam isso por outros meios, pela TV Senado, pela internet, pelos meios necessários. Muito obrigado.
Muito bem. Dr. Felipe da Silva Freitas, que falou em nome da CEPIR, falando da realidade da banalização da vida no Brasil, mas enfocando a questão racial. Antes de passar a palavra para o nosso último painelista, eu deixo também algumas perguntas que foram encaminhadas e colocadas à minha disposição. Primeira, eu já li uma série, leio mais 4. Como fomentar a justiça restaurativa e cidadã em um momento que o país banaliza a vida? Como fazer com que as armas não cheguem em lugares e mãos erradas? Uma solução seria o desarmamento e a proibição da aquisição de armas pelo cidadão comum, que hoje tem o Estatuto do Desarmamento, né? Terceiro, infelizmente a violência contra os homossexuais é uma prática frequente. Acredito sim, e assim precisamos de uma lei mais severa e pontual sobre essa situação. Sendo assim, por que o PLC 122 está parado, já que é uma lei social que pode atingir todas as famílias? A quem interessa a punição contra esse crime? E por que não deixam que o 122 seja aprovado? A senadora pode ajudar na resposta depois. 4. Como garantir a segurança de uma pessoa com relação
a pessoa que a vitimou após ela ter saído da prisão é aquele que agride, mata ou é violento, fica um tempo e volta e acaba perseguindo a pessoa que ele mesmo teria torturado ou agredido, enfim. Já que se sabe que, infelizmente, a prisão não contempla um atendimento do seu crime, mas sim instiga uma revolta ainda maior. É aquela falta de qualidade das prisões. E o quinto, vou ler todas, como o negro jovem que vive com o medo de morrer poderá sobreviver e chegar a alcançar os mesmos patamares sociais e profissionais daqueles que não são negros? São perguntas que ficam para a reflexão. Queria dizer que os senadores falam a qualquer momento, senador Ana Rita, senador Suplicy, no momento que entenderem adequado, usarão a palavra. Agora vamos, então, para o doutor Maurício. Se a pronúncia estiver errada, pode me corrigir, que não há problema nenhum, mas eu vou tentar dizer. Sponton Hassi, está mais ou menos, que é assessor especial da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que aqui fala em nome do Ministério da Justiça.